Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, 18 de junho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara. No seu Twitter de hoje, o Papa Francisco escreveu: "Por baixo das nossas qualidades e defeitos, mais forte do que as feridas e fracassos do passado, os temores e ansiedades face ao futuro, está esta verdade. Somos filhos amados." E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Mensagem do Papa Francisco ao mundo do trabalho. A alegria de Francisco pelo doutorado honoris causa do cardeal Umes. O Papa recebe no Vaticano a presidente da Geórgia. Também recebe no Vaticano Dom Cabrejos, presidente do CELAM. Papa envia ajuda ao Brasil e outros 8 países. Paquistão, o bom samaritano de Faisalabad. Burkina Faso, laçalistas ajudam refugiados internos. Primeiro encontro ecumênico de estudantes na Terra Santa. Essas e outras notícias a partir de agora. Mensagem do Papa Francisco à Conferência Internacional do Trabalho. Mais detalhes com Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco enviou uma mensagem em vídeo em espanhol aos participantes da 109ª Conferência Internacional do Trabalho, que se realiza em Genebra, na Suíça, nesta quinta-feira. Promovida pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, o evento reúne representantes de governo, organizações de empresários e trabalhadores. Esta conferência foi convocada num momento crucial da história social e econômica que apresenta desafios sérios e abrangentes para o mundo inteiro. Nos últimos meses, a Organização Internacional do Trabalho, através de seus relatórios regulares, realizou um trabalho louvável ao dedicar atenção especial a nossos irmãos e irmãs mais vulneráveis, diz o Papa na videomensagem. No vídeo, Francisco convida a Igreja e os governantes a darem uma resposta incisiva àqueles que se encontram à margem do mundo do trabalho, esmagados pelas consequências dramáticas da Covid-19.
Muitos migrantes e trabalhadores vulneráveis, junto com suas famílias, normalmente quedam excluídos do acesso.
Muitos migrantes e trabalhadores vulneráveis e suas famílias são geralmente excluídos do acesso a programas nacionais de promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e assistência, bem como dos planos de proteção financeira e serviços psicossociais. Segundo o Bispo de Roma, este é um dos muitos casos da filosofia do descarte que nos acostumamos a impor em nossas sociedades, uma exclusão que complica a detecção precoce, a execução de testes, diagnósticos, rastreamento de contatos e busca de assistência médica para a Covid-19 aos refugiados e imigrantes, e assim aumenta o risco de surtos nessas populações. Francisco entra no centro da emergência trabalhista pré-existente, agravada pela pandemia. Ele enumera os dados causados pela falta de medidas de proteção social diante do impacto da Covid-19. Aumento da pobreza, desemprego, subemprego, atraso na inserção dos jovens no mercado de trabalho, exploração infantil, tráfico de pessoas, insegurança alimentar, maior exposição a infecções para os doentes e idosos. O Papa volta ao seu olhar para as categorias sociais mais vulneráveis, jovens, migrantes, indígenas e pobres que não podem ser deixados de lado num diálogo que também deveria reunir governos, empresários e trabalhadores. As confissões religiosas e as comunidades também devem se comprometer juntas, pois só através do diálogo amplo é que um futuro solidário e sustentável para nossa casa comum pode ser alcançado. Um verdadeiro diálogo se instaura quando todos aqueles que dialogam estão no mesmo nível de direitos e deveres. Quando se trata de igualdade de direitos, os nossos pensamentos se voltam especialmente para as mulheres, começando pelas vendedoras ambulantes e trabalhadoras domésticas que sofrem o impacto do coronavírus em termos de isolamento ou exposição extrema a riscos à saúde. E ainda sobre as mulheres, o Papa denuncia situações extremas que surgiram em vários países durante a pandemia. São muitas, demasiadas mulheres que continuam clamando por liberdade, justiça e igualdade entre todos os seres humanos, afirma o Papa.
Aunque hubo notables mejoras en el reconocimiento de los derechos de la mujer y en su participación en el espacio público.
É verdade que houve melhorias notáveis no reconhecimento dos direitos das mulheres e na sua participação no espaço público, mas ainda há muito a ser feito, pois costumes inaceitáveis ainda não foram completamente erradicados. Em primeiro lugar, a violência vergonhosa que resulta em maus-tratos familiares, escravidão ou na desigualdade de acesso a empregos dignos e aos locais onde se tomam decisões.
A alegria do Papa pelo doutorado honoris causa do cardeal Umes. Silvonei José.
A Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, concedeu nesta quinta-feira o título de doutor honoris causa ao cardeal brasileiro Cláudio Umes, presidente da Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA. A razão desta distinção reside nas suas meritórias contribuições para a sociedade e para a defesa dos direitos humanos, de acordo com Dom Dário Maiorana, o patrocinador do candidato a doutorado. Nas suas palavras, o antigo reitor da universidade destacou alguns elementos presentes na vida do cardeal, tais como a defesa da casa comum, um slogan para todos os homens e mulheres de boa vontade. Juntamente com isso, reconheceu o seu papel notável na defesa dos trabalhadores durante a ditadura brasileira, assim como seu envolvimento em questões climáticas, o que o tornou um dos grandes defensores da Amazônia e dos seus povos. O reconhecimento do cardeal Umes como doutor honoris causa foi uma proposta do Instituto para o Diálogo Global e a Cultura do Encontro. Na laudatio da investidura, o seu diretor, reconhecendo as muitas razões por isso, destacou no cardeal o fato de ser um líder esperançoso, que partilha a alegria do espírito num sentido fraterno, e juntamente com isso, ser um professor que nos ensina o caminho, encorajando-nos a uma compreensão plena dos desafios que nos esperam. Com uma mensagem manuscrita, da qual o homenageado diz não ser merecedor, o Papa Francisco quis estar presente na atribuição do doutorado honoris causa a Dom Cláudio Umes. O Santo Padre diz estar feliz com essa decisão porque se trata de dar graças a Deus e à vida por nos ter dado esses companheiros de caminho, esses líderes que têm a coragem de abrir trilhas, caminhos e de provocar sonhos. A coragem de continuar sempre olhando o horizonte sobre os problemas e dificuldades do caminho. O Papa define Dom Cláudio um dos cardeais mais próximos do atual pontífice, que ele o encarregou de ser o relator-geral do Sínodo para a Amazônia, como um homem de esperança e semeador de esperança, porque está convencido de que a esperança não desilude. Na sua mensagem, o Papa Francisco mostra a sua gratidão ao cardeal brasileiro, a quem diz dever tanto, pelo exemplo que me deu durante a sua vida, escreveu, recordando duas frases que ficaram na história, pronunciadas pouco depois de ter sido eleito Papa, quando lhe disse: é assim que o Espírito Santo age, e juntamente com isso, não se esqueça dos pobres. Um Papa que é sempre amigo dos seus amigos mostra mais uma vez a importância de momentos como o vivido na Universidade Nacional de Rosário, uma universidade pública na Argentina, onde é reconhecido o testemunho de alguém que construiu pontes entre diferentes formas de pensar e de tomar uma posição face aos problemas do mundo de hoje.
Francisco recebe na manhã desta sexta-feira no Vaticano a presidente da Geórgia.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira no Vaticano a presidente da Geórgia, Salomé Zourabishvili, que sucessivamente encontrou-se com o secretário das Relações com os Estados, Dom Paul Richard Gallagher. Segundo uma nota da sala de imprensa da Santa Sé, durante as conversas cordiais foi expressa satisfação pelas boas relações entre Santa Sé e Geórgia, com especial referência à colaboração recíproca nas esferas cultural, científica e educacional e à contribuição da Igreja Católica no país. Além disso, também foram discutidos temas regionais e internacionais com especial atenção às questões humanitárias, ressaltando a importância da promoção da justiça e da harmonia social. Entre os presentes doados pela presidente da Geórgia ao Papa Francisco, um quadro com a partitura de uma canção georgiana do século XII. Entre os presentes do Santo Padre, a presidente recebeu a coleção de documentos do pontificado, incluindo a mensagem para o Dia Mundial da Paz 2021.
O Papa recebeu Dom Cabrejos, o presidente do CELAM. Mais informações com Raimundo Lima.
A reestruturação do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, esteve no centro da audiência privada concedida pelo Papa Francisco a Dom Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente do órgão, bem como da Conferência Episcopal do Peru. Em nota divulgada na quarta-feira, 16 de junho, pela Conferência Episcopal, destaca-se que durante o encontro, o prelado compartilhou com o Papa a aprovação do processo de renovação e reestruturação do CELAM, feita durante a 38ª Assembleia Geral do Episcopado Latino-Americano, que foi realizada em maio de forma mista, ou seja, tanto em presença na Arquidiocese de Trujillo, no Peru, quanto online. Por sua vez, continua a nota, o pontífice expressou ao presidente do CELAM sua alegria pela próxima Assembleia Eclesial para a América Latina e o Caribe, marcada para 21 a 28 de novembro próximo no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Cidade do México, e cujo processo de escuta já está em andamento, encorajado pelas 22 conferências episcopais do continente. Por fim, levando ao Papa as afetuosas saudações de todo o povo peruano, latino-americano e caribenho, Dom Cabrejos também expressou a Francisco o importante apoio oferecido pela Conferência Episcopal Local à população peruana diante da pandemia da Covid-19. No país, de fato, a emergência sanitária causou até hoje quase 2 milhões de contágios e cerca de 190 mil mortes. A Igreja Católica Nacional colocou-se desde o início a ajudar a população através de numerosas iniciativas de solidariedade. Uma delas é a campanha de solidariedade Respira Peru, porque o oxigênio é vida, lançada em julho de 2020 pela própria Conferência Episcopal, juntamente com a Universidade de Santo Inácio de Loyola e a Sociedade Nacional de Indústrias. A iniciativa tomou como objetivo levantar fundos a fim de garantir oxigênio para todos os pacientes com coronavírus. E os resultados não demoraram a chegar. Já em agosto de 2020, foi possível adquirir 3 sistemas de oxigenação que foram entregues por empréstimo pela Conferência Episcopal para uso, com a possibilidade de mudar sua localização dependendo da emergência. Um deles foi destinado à província de Picota, na região de San Martín. Outro foi destinado a Huánuco, outra área gravemente afetada pela pandemia. Enquanto o terceiro sistema de oxigenação foi implantado em Arequipa, no Hospital Carlos Seguin Escobeado de A Saúde.
Francisco envia ao Brasil e outros 8 países ventiladores pulmonares para combater a Covid-19. Mais informações com Andressa Collet.
Os povos que mais sofrem no mundo com a pandemia da Covid-19 ganharam novamente a atenção do Papa Francisco. Nesta quinta-feira, através da Esmolaria Apostólica, o pontífice enviou 38 ventiladores pulmonares, além de material médico-sanitário, a 9 países em crise, entre eles o Brasil, que voltou a ter média de mortes acima de 2 mil em 24 horas. Contabilizando mais de 496 mil vítimas por causa do vírus. Para combater o coronavírus, os ventiladores pulmonares, uma máquina que ajuda o paciente a respirar quando ele não consegue fazê-lo sozinho pelo nível de insuficiência respiratória ou complicações de quadros clínicos, estão ajudando no tratamento dos internados e contribuindo para salvar milhares de vidas no mundo inteiro. São equipamentos essenciais nas instituições de saúde, com demanda aumentada durante a pandemia de Covid-19, já que a doença afeta principalmente as vias respiratórias. O Brasil vai receber 6 ventiladores pulmonares, mas as doações também foram encaminhadas às nunciaturas apostólicas de países da América Latina, como Colômbia, Argentina, Chile e Bolívia, além de Índia, África do Sul, Síria e Papua Nova Guiné. Todo o material, em seguida, será distribuído aos hospitais para tentar aliviar a pressão das estruturas, já que a emergência sanitária ainda permanece forte em muitas partes pobres do mundo, afirma um comunicado da Esmolaria Apostólica, enquanto a campanha de vacinação está avançando intensamente nos países mais ricos. A Organização Mundial da Saúde está, inclusive, lançando um novo alarme sobre o aumento de contágios devido às variantes do vírus, apesar dos esforços dos profissionais de saúde em todo o mundo. Por isso, não se pode dizer que a pandemia está sob controle. Enquanto a Europa discute sobre o Green Pass, o passe livre para poder viajar sem restrições, a propagação de variantes é assustadora. Só no Reino Unido, o número de casos com a variante Delta, inicialmente identificada na Índia, está aumentando. O governo de Portugal, por exemplo, a partir desta sexta-feira, proíbe até a próxima segunda a entrada e saída de Lisboa e região metropolitana para controlar a disseminação do vírus para o resto do país. Pelo segundo dia consecutivo, Portugal passou dos 1.000 novos casos de Covid-19 em 24 horas, a maior alta desde fevereiro, quando o país estava em lockdown. Desses, mais de 800 casos foram registrados em Lisboa e Vale do Tejo, possivelmente devido à variante Delta.
Paquistão, o bom samaritano de Faisalabad.
Não dar diretamente dinheiro aos pobres, mas ajudá-los a empreender uma atividade própria para ganhar o pão. Inspira-se nessa filosofia o Centro de Recursos do Bom Samaritano, uma pequena organização iniciada por Heram Mazir, um agente social católico do distrito de Varispura, em Faisalabad, no Paquistão. Embora dispondo de recursos muito limitados, sua intenção é seguir à risca o convite evangélico da parábola do bom samaritano: cuida dele, o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Lucas 10:35. As experiências de vida o convenceram cada vez mais, a cada dia, como é melhor ensinar a pescar do que distribuir um peixe, como ele muitas vezes adora repetir. E assim, nos últimos 6 meses, junto com alguns parentes, iniciou mais de 10 pequenas atividades cuja administração foi confiada a famílias cristãs pobres, enquanto outras 50 estão prestes a começar. Quando Mazir tomou consciência de situações de extrema pobreza que afetavam pessoas que queriam mudar suas vidas e proporcionar alívio econômico para si e suas famílias, ele as apoiou em atividades simples como serviços de transporte, usando rickshaws motorizados, pequenas lojas, alfaiataria, salões de beleza. Forneceu até mesmo bovinos e ovinos para aqueles que tinham os conhecimentos e habilidades para utilizá-los em um empreendimento lucrativo. Este foi um sinal forte e uma nova oportunidade para aqueles que tinham sido reduzidos a mendigar ou mesmo envolvidos por desespero em tráficos irregulares ou se encontraram estrangulados por empréstimos. O centro, esclareceu Heran, não passa dinheiro para ninguém. Ele mesmo cuida da compra do equipamento e o fornece, evitando assim que os fundos, também encontrados graças à contribuição de seus parentes dos Estados Unidos, que só Deus pode pagar, diz ele, sejam utilizados para outros fins. Junto com os beneficiários, ele escolhe todo o material necessário para a atividade e depois o entrega. Sua intenção é dar a todas as famílias o que é doado a ele sem nenhuma recompensa. Não se conserva uma única rúpia, moeda paquistanesa. Tudo é destinado ao início do trabalho que sempre envolve novas famílias com as quais ele conversa diariamente. Eles me ajudaram em um momento difícil a permanecer de pé sozinho. Foi Heran e sua equipe que me forneceram as máquinas, tecidos e roupas, diz uma pessoa com deficiência que iniciou uma alfaiataria graças à intervenção providencial de Mazir. Com sua nova ocupação, agora faz uniformes escolares e roupas para homens e mulheres, ganhando pelo menos $20 por dia. Outra pessoa, após anos de sacrifício e pobreza extrema, que o trabalho em uma empresa de limpeza não conseguiu resolver, obteve um rikshá, no qual finalmente encontrou a paz econômica para todas as despesas domésticas.
Burkina Faso, o trabalho dos laçalistas na ajuda aos refugiados internos. O ataque terrorista ocorrido no nordeste de Burkina Faso duas semanas atrás, na aldeia de Souhan, causou a morte de 138 homens, mulheres e crianças e deixou mais de 40 feridos. Outra consequência foi o aumento do número de pessoas forçadas a abandonar suas casas para chegar a vilarejos mais seguros no sul do país. Os novos deslocados internos que deixaram as áreas mais perigosas desde o massacre são mais de 3.300. A ONG das Escolas Laçalistas, chamada Associação dos Irmãos de Escolas Cristãs, criada em Burkina Faso há 3 anos, continua a apoiar os deslocados internos e as muitas famílias que os hospedam e a acolher estudantes refugiados em suas escolas. Mas a possibilidade de acolher novos estudantes agora já é muito limitada. O irmão Julian Diarra, 51 anos, burkinabês, visitador provincial do Distrito da África Ocidental, dos Irmãos das Escolas Cristãs, conta ao Vatican News como está a situação no país. Burkina Faso é um país multirreligioso e multiétnico. Outrora conhecido por sua coesão social, sua lendária hospitalidade e seus habitantes alegres. Muitos casais burkinabeses são interreligiosos e interétnicos, ou seja, a população vivia em tolerância e paz. Mas desde 2015, nosso país sofre repetidamente ataques terroristas causando muitas vítimas, civis e militares. Deslocamento maciço de populações, fechamento de escolas e centros de saúde, assim como estruturas administrativas. A tragédia de Souhan é o ataque mais sangrento que o país já viu, com 138 mortos e cerca de 40 feridos. Este enésimo ataque trouxe desolação às famílias, agravou a crise humanitária, traumatizou as populações sobreviventes e espalhou psicose por todo o país, o que não ajuda na resiliência. As áreas mais afetadas são o norte, o leste e o noroeste do país. Qual é o compromisso da obra dos laçalistas para ajudar o povo? Nossa missão como laçalistas é de uma educação integral e de qualidade. Nos últimos 3 anos, a nossa ONG, chamada Associação dos Irmãos das Escolas Cristãs, tem apoiado pessoas deslocadas internamente e famílias anfitriãs, fornecendo-lhes assistência psicológica, alimentos, materiais e produtos de higiene, materiais para dormir, bolsas de estudo para crianças e bolsas de formação para jovens e mulheres. Nossas diversas escolas e centros de formação, especialmente os localizados em áreas com grandes problemas de segurança, acolhem estudantes deslocados que atendemos integralmente. Toda essa assistência humanitária é possível graças à generosidade de nossos parceiros da rede La Salle International, aos quais expressamos nossos agradecimentos. Os terroristas, em nome de sua ideologia, lutam contra a educação. Sem a educação dos jovens, o futuro do país inteiro está em jogo. O desafio para nós é, portanto, continuar a oferecer às crianças e aos jovens uma educação de qualidade. Entretanto, diante do afluxo maciço de estudantes deslocados, nossa capacidade para acomodá-los chegou ao limite. É por isso que desenvolvemos um projeto de construção de novas salas de aula para aumentar a capacidade de nossas escolas localizadas em áreas com graves problemas de segurança. Esperamos que este projeto seja sustentado por nossos benfeitores. Primeiro encontro ecumênico de estudantes na Terra Santa. O Centro Al-Sabil de Teologia da Libertação da Palestina, em cooperação com o Departamento de Educação Cristã do Patriarcado Latino de Jerusalém, organizou um serviço de oração ecumênica para estudantes de escolas cristãs de Jerusalém, na Igreja de Santo Estevão dos Frades Dominicanos. Cerca de 170 estudantes de 5 escolas e vários sacerdotes de diferentes igrejas cristãs de Jerusalém participaram da oração comunitária destinada a encorajar o espírito de unidade ecumênica cristã e de orar pela paz para a cidade. O serviço de oração, segundo uma nota publicada no site do Patriarcado Latino de Jerusalém, incluía vários hinos, intenções e orações, alguns dos quais apresentados pela artista palestina Lina Salibi, acompanhada pelo músico Jerieh Balat. Além disso, o padre Boulos Cano, da Igreja Síria, participou do canto do Pai Nosso, Abun de Basimayo, na língua siríaca. Padre Bashar Fawadila, do Patriarcado Latino de Jerusalém, proferiu um sermão no qual falou sobre o vazio que o homem vive e precisa preencher com a presença de Deus em sua vida. À luz da primeira leitura, o padre Fawadila indicou que os homens e mulheres jovens são como a cidade de Jerusalém, a cidade fortificada que preserva a honestidade. E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta sexta-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário.